Ministério Marcos da Silva, marcosdasilva.org. Mais detalhes no final desta gravação.
As 12 táticas de Satanás contra o cristão. Parte 2. Satanás e a substituição da obediência pelas atividades religiosas. Todos nós cristãos praticamos atividades que estão ligadas à nossa fé. Refiro-me a todas as coisas que fazemos regularmente e que são importantes para o nosso crescimento espiritual individual e para o avanço da obra de Deus como um todo. Com o tempo, desenvolvemos a nossa rotina cristã semanal. Algumas destas atividades incluem os dias de cultos, as nossas funções na igreja, as reuniões administrativas, pequenos grupos e células, escolas bíblicas e encontros, programações especiais e muito mais. Além das atividades em grupo, também tem tudo aquilo que fazemos para o Senhor a sós e com os nossos familiares. Não consigo imaginar um cristão que não tenha as suas atividades religiosas pré-determinadas. Certamente que a minha família e eu, assim como vocês, temos a nossa rotina para tudo o que fazemos que é voltado exclusivamente para a nossa fé em Jesus. Como funciona a tática da substituição da obediência pelas atividades religiosas? Uma tática muito usada pelo inimigo contra o cristão e difícil de perceber é fazer com que ele ofereça muito do seu tempo e dinheiro a Deus, mas mantenha o seu amor pelas coisas do mundo, desobedecendo assim ao Senhor. Verso: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. 1 João 2,15. Ele imagina que a aprovação do Senhor será obtida através de um bom desempenho em todas as suas atividades religiosas. Quando os problemas surgem e uma maior interferência divina se torna necessária, uma das primeiras coisas que vem à sua cabeça é a de que ele está deixando a desejar como um bom cristão e de que ele precisa melhorar a sua performance. Pensa em coisas como ir a mais de um culto na semana, ajudar mais nos departamentos, aumentar a oferta, participar de uma vigília ou talvez comprar uma Bíblia de estudo mais avançada. Note bem que o seu amor ao mundo e às coisas que há no mundo não lhe aparece como um obstáculo entre ele e Deus, mas sim as suas atividades religiosas. A dedicação parcial a Deus. Apesar de dedicar uma boa parte do seu tempo e dinheiro nas atividades religiosas, ele ainda ama desesperadamente a sua vida aqui na Terra e não tem um interesse em abandonar por completo as coisas que lhe dão prazeres. Ele raciocina: todos da igreja também gostam disso. Não tem nada a ver. Já faço muito para Deus. Infelizmente, porém, Jesus não deixou espaço para uma dedicação parcial, ainda que a pessoa tenha uma agenda religiosa lotada. Verso: quem ama a sua vida irá perdê-la, e quem neste mundo odeia a sua vida irá guardá-la para a vida eterna. João 12, 25. O significado de amar a nossa vida neste mundo. Quem ama a sua vida irá perdê-la. Amar a nossa vida é satisfazer a fome do homem carnal, o velho homem que morreu quando nascemos do Espírito. João 3,6. Quem assim age está, na realidade, escolhendo este lado da vida, o lado passageiro, e, portanto, não herdará a vida eterna, irá perdê-la. Lucas 16,25. O fiel servo de Deus, por outro lado, perdeu a sua vida no mundo presente. Ele sacrificou todos os prazeres que este mundo oferece e preferiu aguardar pela fé aquilo que o Senhor prometeu aos seus filhos. Mateus 19,29 e Hebreus 11,35. Na realidade, ele quer tanto ir morar com o Senhor que ele odeia o fato de ainda ter que viver neste mundo de pecado, onde tudo ofende ao Espírito Santo que habita dentro dos filhos de Deus. Isso foi o que Jesus quis dizer quando disse: "E quem neste mundo odeia a sua vida, irá guardá-la para a vida eterna." João 12:25. A dificuldade de perceber que somos vítimas deste ataque. Irmãos, esta tática de Satanás é realmente difícil de ser percebida. E o motivo é que estamos falando aqui de atividades ligadas ao nosso relacionamento com Deus. Estamos tratando de coisas que em si mesmas são boas e necessárias para o nosso crescimento espiritual. Por esse motivo, torna-se difícil perceber que o cristão está oferecendo não a obediência que Deus pede, mas sim algo que o homem mesmo determinou. Esta estratégia do inimigo é muito eficaz e antiga. Logo após a criação, Satanás já começou a obter grandes resultados, convencendo os filhos de Deus a oferecer algo bom, mas não exatamente aquilo que Deus pede. Caim foi uma das suas primeiras vítimas ao trazer para Deus o fruto do seu trabalho. Desde que o pecado entrou no mundo, o sangue de Jesus deveria ser a única forma do homem estar em paz com Deus. O sangue do animal inocente simbolizava o sangue do verdadeiro cordeiro que tira os pecados do mundo. Levíticos 17:11, Hebreus 9:22. Quando chegou o dia de trazer a sua oferta ao Senhor, Caim apresentou não o que Deus pediu, mas sim aquilo que imaginou agradar a Deus. Gênesis 4:3. Sendo agricultor, ele ofereceu aquilo que possuía em abundância, o fruto da terra. Caim ofertou aquilo que o seu coração determinou ser o correto, mas o Senhor o recusou. Gênesis 4:5, Hebreus 11:4. A importância da obediência. O cristão pode oferecer a Deus horas e horas do seu tempo, dinheiro e mais dinheiro do seu bolso, coisas maravilhosas, grandes sacrifícios, mas de nada valerá se negligenciar a obediência. Verso: "Tem porventura o Senhor tanto prazer em ofertas queimadas e sacrifícios, como em que se obedeça à voz do Senhor?" 1 Samuel 15:22. Irmãos, conforme já disse em um outro estudo, o verdadeiro servo de Deus, aquele que realmente o ama, está continuamente procurando obedecer ao Senhor em absolutamente tudo. João 14:15. O servo fiel mantém o seu ouvido atento à voz do seu querido mestre. A maior alegria do seu coração é quando o Senhor lhe pede por algo, pois dessa forma pode agradar ao seu amado Criador, não oferecendo aquilo que o coração determina, mas exatamente o que foi pedido. Mateus 24, 46 e 47. Esse é o seu prazer, esse é o seu foco. O valor das atividades quando acompanhada da obediência a Deus. Amados, o Senhor não procura uma boa parte do seu tempo, uma boa parte do seu dinheiro, uma boa parte do seu coração, uma boa parte do seu amor. Isso porque a nossa salvação não custou uma boa parte do que Deus possuía. Em Jesus, Deus entregou a si próprio. Em Cristo, o Senhor sacrificou tudo. João 3,16, João 10,30, Romanos 5,10. Queridos, não se ofendam com este estudo. Desejo muito que vocês sigam fazendo tudo aquilo que já fazem para a obra de Deus e muito mais. Gostaria, porém, que o fizessem como algo que flui naturalmente do coração de alguém que já morreu para este mundo e que vive somente para Cristo, em total obediência às suas palavras. Verso: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. João 14, 21. Que seja assim com todos vocês, para que as suas boas obras subam como um doce aroma ao Senhor, o qual reserva grandes bênçãos para todo filho fiel neste tempo presente e bênçãos muito superiores naquele grande dia. Espero te ver no céu.
Ministério Marcos da Silva. Acesse o nosso material gratuitamente no site marcosdasilva.org. O endereço do site é marcusdasilva.org.